Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Marketing Político no Brasil é uma coletânea organizada pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, o CAMP, e coordenada por Bruno Hoffmann, Darlan Campos, Einhard Jacome da Paz, Gil Castilho e Paulo de Tarso da Cunha Santos. Com a participação de 50 autores ligados ao campo profissional e de convidados de instituições democráticas, o livro reúne perspectivas variadas sobre a comunicação política no país. Seu gênero é o da obra de referência profissional, em vez de defender um único método ou apresentar uma narrativa contínua, articula artigos de especialistas com experiências em campanhas, comunicação institucional, estratégia, pesquisa e produção de mensagens. A proposta central é registrar conhecimentos práticos e reflexões sobre um setor condicionado por eleições competitivas, meios de comunicação em transformação e regras eleitorais específicas. A multiplicidade de autores é parte decisiva de seu propósito, pois permite observar diferenças regionais, técnicas e organizacionais do marketing político brasileiro. Assim, a obra interessa menos como manual de fórmulas prontas e mais como mapa de questões, responsabilidades e competências envolvidas na relação entre lideranças e instituições, profissionais e eleitores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma visão plural do marketing político brasileiro. A característica mais distintiva de marketing político no Brasil é sua construção coletiva. Ao reunir 50 autores, o CAMP privilegia a diversidade de experiências de profissionais que atuam em diferentes frentes da comunicação política. Essa escolha editorial é relevante porque o marketing político não se reduz à publicidade eleitoral. Ele envolve planejamento, criação, estratégia, mídia, pesquisa, comunicação de mandato, articulação institucional e compreensão das regras que organizam a disputa democrática. Uma autoria múltipla também evita tratar o país como um mercado eleitoral homogêneo. Contextos regionais, estruturas partidárias, recursos de campanha, hábitos de consumo de mídia e repertórios culturais alteram a forma como mensagens circulam e são recebidas. A coletânea oferece, portanto, um retrato profissional do campo, no qual técnicas semelhantes podem exigir aplicações muito distintas conforme a realidade local. O formato de artigos tem ainda uma consequência se analítica o leitor encontra abordagens complementares e, eventualmente, tensões produtivas, em vez de uma doutrina fechada. Para quem estuda a área, isso ajuda a distinguir princípios permanentes, como clareza estratégica e coerência de mensagem de soluções dependentes de conjuntura. Para quem trabalha em campanhas, reforça que decisões de comunicação exigem diagnóstico, divisão de responsabilidades e adaptação, não mera reprodução de modelos bem-sucedidos em outros cenários. Em segundo lugar, campanhas eleitorais como operações de estratégia e coordenação. A obra situa as campanhas eleitorais como processos que exigem coordenação entre objetivos políticos, linguagem pública e execução operacional. Uma campanha não é apenas a soma de peças gráficas, vídeos ou publicações. Ela pressupõe definir prioridades, reconhecer públicos relevantes, organizar uma narrativa compatível com a candidatura e converter planejamento em rotinas de produção e distribuição. Esse enquadramento é importante no contexto brasileiro, onde disputas majoritárias e proporcionais possuem lógicas distintas, calendários legais delimitam ações e a competição por atenção é intensa. O trabalho de marketing precisa servir à estratégia eleitoral sem ignorar a substância política da candidatura. Quando a comunicação promete mais do que a organização consegue sustentar, aumenta-se o risco de incoerência e perda de confiança. Por outro lado, uma proposta consistente, mas mal traduzida em mensagens compreensíveis, pode não alcançar o eleitorado. Ao agregar especialistas do setor, o livro valoriza justamente a integração entre planejamento, criação, mídia, pesquisa e gestão. A implicação prática é que a qualidade da campanha depende tanto da ideia central quanto de sua disciplina de execução. Profissionais e candidatos podem ler a coletânea como um convite a substituir improvisos por processos, estabelecer responsabilidades, observar o ambiente informacional, alinhar porta-vozes e ajustar decisões quando o contexto muda. A estratégia, nesse sentido, é um trabalho contínuo de coerência, e não uma etapa isolada antes da campanha. Em terceiro lugar, a fronteira entre comunicação pública e persuasão eleitoral. Um dos debates mais relevantes associados ao escopo da coletânea é a diferenciação entre comunicação pública e publicidade política. A distinção parece simples, mas se torna complexa quando agentes públicos, mandatos, governos, partidos e potenciais candidatos compartilham visibilidade, canais digitais e interesses de reputação. A comunicação pública deve atender ao dever de informar, orientar o acesso a serviços e prestar contas de ações institucionais. Já a comunicação eleitoral busca persuadir, mobilizar apoio e apresentar uma escolha política aos eleitores. Confundir essas finalidades pode afetar a legitimidade das instituições e gerar problemas éticos ou legais. O livro se destaca por tratar o marketing político dentro de um ambiente democrático regulado, e não como uma técnica desligada de responsabilidades públicas. A consequência metodológica antes de definir formato, tom ou investimento em comunicação é preciso identificar a finalidade da mensagem, o emissor, o período em que ela circula e as normas aplicáveis. Isso vale especialmente para equipes que transitam entre governos e campanhas. O leitor é levado a perceber que eficiência comunicacional não é o único critério para avaliar uma ação. Transparência, interesse público, impessoalidade e respeito às regras também delimitam o que pode ser feito. Essa perspectiva amplia o valor do livro para gestores e assessores, pois vincula a competência estratégica à preservação da confiança institucional e à integridade do processo eleitoral. Em quarto lugar, estratégias digitais e produção de conteúdo sob pressão de contexto. A presença de estratégias digitais e produção de conteúdo entre os temas abordados mostra que o marketing político contemporâneo precisa lidar com comunicação rápida, fragmentada e permanente. Plataformas digitais reduziram barreiras de publicação e aproximaram campanhas, representantes e cidadãos, mas não eliminaram a necessidade de planejamento. Ao contrário, multiplicaram formatos, canais, métricas e riscos de exposição. Um conteúdo pode alcançar públicos específicos com rapidez, porém também pode ser descontextualizado, contestado ou impulsionar crises em poucas horas. Nesse ambiente, a produção precisa preservar consistência entre mensagem, identidade da candidatura ou instituição e objetivos políticos. A coletânea permite compreender o digital como parte de um ecossistema mais amplo e não como substituto automático de comunicação presencial, imprensa, rádio, televisão ou mobilização territorial. A escolha de cada canal deve decorrer do público que se pretende alcançar, do tipo de informação transmitida e das condições concretas de circulação. Há também uma dimensão de governança. Equipes precisam estabelecer fluxos de aprovação, critérios de resposta, acompanhamento de reações e cuidados com informações sensíveis. O valor analítico desse tema está em recusar duas simplificações frequentes: a ideia de que tecnologia garante engajamento por si só e a crença de que toda mensagem de alto alcance produz persuasão duradoura. Comunicação digital eficaz depende de conteúdo compreensível, continuidade, leitura de contexto e capacidade de responder sem sacrificar responsabilidade ou coerência. Por último, legislação, ética e democracia como limites da atuação profissional, marketing político no Brasil trata o campo como atividade inserida em limites jurídicos e éticos, aspecto que o diferencia de abordagens centradas exclusivamente em técnicas de convencimento. No Brasil, campanhas e comunicações relacionadas ao poder público são condicionadas por legislação eleitoral, normas de propaganda, regras de financiamento, parâmetros de uso de meios e princípios administrativos. O conhecimento dessas restrições não é uma função periférica da equipe, ele interfere no calendário, nos formatos, nas contratações, nas mensagens e na avaliação de riscos. A dimensão ética é igualmente central, porque estratégias de comunicação moldam a qualidade da informação disponível ao eleitor. Simplificar propostas pode ser necessário para torná-las acessíveis, mas simplificação não deve significar distorção deliberada, ocultação relevante ou exploração irresponsável de medo e desinformação. A experiência profissional reunida pelo CAMP torna esse debate particularmente útil, pois aproxima princípios gerais das condições reais de campanhas e mandatos, em vez de sugerir que bons resultados autorizam qualquer expediente. A obra reforça que a reputação de candidatos, consultores e instituições depende da forma como OSE comunicam. Para leitores em formação, essa perspectiva ajuda a entender que competência no setor inclui saber consultar especialistas jurídicos, registrar decisões, respeitar limites e antecipar consequências públicas. Para profissionais experientes, oferece um espaço de reflexão sobre padrões de atuação em uma atividade que influencia diretamente a representação política e a confiança democrática. Em conclusão, marketing político no Brasil é indicado a consultores, estrategistas, publicitários, jornalistas, profissionais de audiovisual, gestores de comunicação, assessores parlamentares e integrantes de campanhas. Também oferece base útil a pesquisadores e estudantes de ciência política, comunicação, relações públicas e marketing, que desejem compreender como conhecimentos técnicos são aplicados no ambiente eleitoral brasileiro. Não é, pelo seu formato coletivo, um roteiro único para vencer eleições nem um tratado acadêmico com tese central exclusiva. Seu benefício está em expor o leitor a um repertório amplo de questões práticas, institucionais e éticas que estruturam o trabalho no setor. A leitura favorece uma compreensão mais organizada das relações entre planejamento, mensagem, meios digitais, comunicação pública, legislação e responsabilidade profissional. Isso pode ajudar equipes a formular perguntas melhores antes de agir qual é o objetivo da comunicação, que público se pretende atender, quais regras incidem sobre a ação e como preservar coerência entre discurso e prática. Frente a livros de marketing político, baseados na visão de um único consultor ou focados em uma campanha específica, a obra se diferencia pela representatividade associativa e pela pluralidade de trajetórias, reunidas pelo campo. A presença de dezenas de autores torna visíveis especializações e experiências distribuídas pelo país, sem reduzir a área a uma única escola de pensamento. Por isso, seu lugar mais realista é o de obra de consulta e debate, um registro coletivo do campo profissional brasileiro, útil para ampliar referências, comparar abordagens e reconhecer que comunicação política eficaz requer técnica, contexto, limites legais e compromisso com a democracia. Se você quiser apoiar Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, CAMP, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!